UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Senhor Watson, vem aqui, eu quero ver o senhor. Assim ocorreu a primeira chamada telefônica da história há exatos 140 anos. Realizada pelo escocês Alexander Graham Bell, o efeito, né, demonstrou pela primeira vez o princípio de conversão de voz em sinal elétrico e sua transmissão quase instantânea via cabos, lá no seu laboratório na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Desde então, o telefone se tornou uma peça indispensável nas telecomunicações e mudou o mundo, né, cada vez aí se evoluindo mais. Para falar mais sobre a influência e participação do telefone na sociedade, nosso produtor Pedro Dias conversou com a museóloga, coordenadora do Museu das Comunicações no Rio de Janeiro, Oi Futuro, Bruna Costa Queiroz da Cruz. Então vamos ouvir o bate-papo? Vamos lá, solta o telefone aí para ouvir sobre o telefone.
Bruna Costa, vamos falar um pouco sobre telecomunicações. A gente pode dizer que haviam telecomunicações antes da invenção do telefone?
Olha, o conceito das telecomunicações, né, e esse movimento todo significativo de desenvolvimento, ele teve presente, inclusive, na feira, né, na Exposição Universal comemorativa do Centenário da Independência nos Estados Unidos, em 1876. E isso já havia como conceito, porque nada mais foi do que duas pessoas se comunicarem em situações geográficas distintas, né? Mesmo que no mesmo território, mas em posições distintas, não mais uma de frente para outra, mas utilizando algum tipo de recurso para isso. Então, na nossa visão, sim, já havia esse conceito trabalhado, né? E desenvolvido ali em processo.
Bacana. O telefone é uma invenção, assim, que é um marco na história. Então, como que a gente consegue ver a maneira que ele afetou o desenvolvimento das sociedades?
Claro.
A gente pode dizer que houve uma melhora, uma aceleração por conta do telefone?
Ele mudou até comportamentos, né? Assim, porque quando a gente fala de telefonia, a gente também não pensa só na telefonia fixa. Da telefonia fixa, a gente teve uma expansão da telefonia urbana com os orelhões e hoje a gente tem a telefonia celular, né? E é curioso porque o nosso país, né, o Brasil, ele tem estado presente em todos esses momentos significativos do desenvolvimento das telecomunicações, né? Desde dessa ligação que aconteceu lá na Feira de Filadélfia até o lançamento das plataformas de comunicação via GPS no início do ano 2000. Então, de fato, assim, é um equipamento, né, que hoje já não está nem mais distante da vida das pessoas, está no dia a dia, está na bolsa, está na mão, está na troca das relações afetivas. Hoje a gente se relaciona afetivamente, né, muito mais trocando mensagens via WhatsApp, curtindo posts que são feitos. Isso eu posso ver no celular, isso eu posso ver em qualquer lugar onde eu esteja. Então, ele de fato, ele provoca essa aproximação desde a invenção, né? 140 anos atrás, esse grande invento vem trazendo isso para nós, né?
Bacana. Para a gente continuar, a primeira chamada do mundo registrada foi no ano de 1876. Mas quando foi que o Brasil instalou as primeiras linhas telefônicas? E como é que foi esse processo?
Exato. É por isso que coloca, de fato, o Brasil presente nesses momentos mais significativos. Porque após esse diálogo feito, né, entre o imperador Dom Pedro II, ele esteve presente nessa Exposição Universal da Filadélfia em 1876, e aí ele e o inventor Graham Bell fizeram esse diálogo, que foi um diálogo histórico, né, durante a feira científica. No ano seguinte, em 1877, exatamente um ano seguinte, o primeiro telefone fora dos Estados Unidos foi instalado na cidade do Rio de Janeiro pelo imperador Dom Pedro II. Então, e com isso trouxe uma série de mudança do processo na cidade, houve uma criação de uma companhia telefônica que até então não existia, e aí o cabeamento para que algumas pessoas, não era toda a sociedade que tinha, mas eram algumas pessoas que tinham telefone, e a popularização ela veio mais a partir da década de 70, né, mas até lá houve todo um processo de nacionalização das teles, e isso foi ganhando corpo para fora do Rio de Janeiro. Existe uma figura muito importante, que foi a figura do padre Landel de Moura. Né? Comprovadamente, esse padre ele fez a primeira transmissão de sonhos e sinais, similar a essa comunicação que recebe esse prefixo, né, de telecomunicações. Ele fez através de um telégrafo sem fio. Ele fez isso em 1894, e que também trouxe para o Brasil uma expansão dessa nova forma de se comunicar.
Muito legal. Bem, você está ouvindo o programa Conexões pela Rádio UFMG Educativa. Eu converso agora com a museóloga coordenadora do Museu das Telecomunicações Oi Futuro, no Rio de Janeiro, Bruna Costa Queiroz da Cruz. Bruna, voltando para a nossa conversa então, vamos ver uma questão técnica. Né? Nos últimos 140 anos, o telefone mudou muito no aspecto técnico, toda a aparelhagem envolvida. Existem muitas mudanças ou é basicamente a mesma coisa?
Não, as mudanças são significativas. E é uma mudança que, no Museu das Telecomunicações, a gente até trabalha esse conceito. Porque o que era um museu e o que ele é hoje também reflete a dinâmica do setor das telecomunicações no Brasil. Né? Eram estruturas muito robustas, tanto tanto do objeto telefone quanto do sistema. Né? Então, um objeto para ser feito eram oficinas, e ele levava muito tempo, e eram oficinas grandes, exigia uma série de funcionários e equipamentos. Então você teve os primeiros telefones que tinham um magneto, que eram a válvula, isso exigia toda uma matéria-prima, né, específica, como madeira, ferro, cobre, para desenvolver esse tipo de material. E hoje a gente tem telefones de plástico, né, telefones de alguns outros mais sofisticados, com metal ou vidro, mas o sistema interno também mudou muito, né? Porque ele primeiro foi algo que era manivela, depois ele entrou por um processo de ser automático, né? Que tinha os discos. Depois dos discos a gente foi para as teclas, e hoje em dia a gente tem o toque. Então o objeto em si, ele mudou drasticamente. A tecnologia envolvida, né, também mudou, o saber humano para desenvolver esses novos aparelhos. Hoje a gente tem os smartphones, né, que nada mais é do que um computador e que faz tudo. Então, houve sim, e é significativa essa mudança. E além do aparelho, houve a mudança no sistema, nas grandes centrais. A gente tem um exemplo claro aqui no Rio de Janeiro, centrais que ocupavam 7 ou 8 andares, hoje com a tecnologia é uma sala, né, e todos os outros andares são ocupados por outras atividades que não mais de telefonia e não mais da confecção dos aparelhos. Então é significativo sim essa... O Vale do Silício, ele realmente revolucionou muito dentro da história das telecomunicações. É um marco, né? Assim como foi essa ligação feita 140 anos atrás, hoje a gente tem uma outra estrutura. O que é o mesmo, isso é que eu acho bonito e poético, porque isso é da ordem do ser humano. É a nossa necessidade constante, e aí para isso não tem diferença de tempo, da gente se comunicar.
Sim, claro. Então tá. Bruno, para a gente poder finalizar nosso papo, uma última pergunta então. É uma questão da ordem histórica. A invenção do telefone a gente conhece que ela foi creditada ao Alexander Graham Bell.
Uhum.
Mas a gente ouviu falar que houve uma questão de disputa de patente, não é mesmo?
É
sobre
verdade.
O verdadeiro inventor do telefone. Você poderia nos falar um pouco sobre isso?
É verdade. Essas disputas de patente acontecem com todas as grandes invenções que mudam a história da civilização humana, né? Porque é tudo em processo, né? A gente vive as situações em processo. E, de fato, existe isso. Hoje, o que a gente reconhece, né? E o que é a patente original, mas a gente também sabe, a gente estuda aqui internamente, faz ações educativas para discutir até que ponto o que é, de fato, documentado é o que representa, né? Mas a gente assume que o que é documentado é o que está valendo, né? Agora, assim como teve o Graham Bell tendo esse invento, eu falei também do padre, que de alguma forma já fazia aqui no Brasil, distante, né? Nessa época não era um momento de globalização, ninguém sabia de nada, e estava o padre aqui, tem 20 anos de diferença, mas ele estava aqui também desenvolvendo, e assim como em muitos outros lugares. Então essa disputa de patente é porque é quem chegou na frente, é quem documentou antes. Mas todo o estudo, a lâmpada você também tem disputas de patente, o próprio diesel você tem a disputa de patente, mas quem ficou foi foi o diesel, né, que é o sobrenome da pessoa que descobriu. Então, é porque a patente é quem está organizado e dentro dessa organização documenta e publica a invenção. Mas isso não quer dizer que não tinham estudos, protótipos antes deste momento.
Muito
e
legal.
É importante a patente, porque quando ela documenta e data, a gente começa a criar um referencial. Mas para quem estuda, né, o historiador que se debruça mais sobre esse conteúdo, esse material, vai apontando outros indícios, e aí a gente até ajuda na construção da defesa de que foi, de fato, nesse momento de 1876 que a coisa ganhou corpo e está aqui até hoje, né? E veio mesmo para ficar.
Legal. Então tá. Bruna Costa Queiroz, muito obrigado pela sua atenção. A Rádio UFMG Educativa agradece o seu tempo.
Obrigada aí também à Rádio Educativa. Conte sempre conosco. A gente tem o nosso site do Museu das Telecomunicações.org.br disponível para pesquisa, consulta. Eu também estou disponível. Obrigada e vamos festejar aí esses 140 anos.
Tá aí, muito bem. Você ouviu a entrevista realizada pelo nosso produtor Pedro Dias com a museóloga coordenadora do Museu das Comunicações Oi Futuro no Rio de Janeiro, Bruna Costa Queiroz da Cruz. Né, eles conversaram aí sobre a evolução do telefone, sua influência na sociedade. Ó, em 1871, um pouco mais de história para vocês. Em 1871, o mecânico italiano Antonio Meucci entrou com uma patente para uma máquina que transmitia sons, ou seja, o próprio telefone. Graham Bell contestou a patente, porém o Supremo Tribunal dos Estados Unidos reconheceu a prioridade de Meucci. O nome de Bell, no entanto, permanece ligado à invenção do telefone. Né? Graham Bell nasceu na cidade de Edimburgo, na Escócia, e durante sua vida trabalhou como instrutor de surdo-mudos, né? E no aperfeiçoamento de sistemas de telégrafos. E se você quiser saber mais sobre a história de Graham Bell, a história de Antonio Meucci, a história do telefone, que completa aí 140 anos hoje, né? Um dos seus melhores amigos está aí no seu bolso, na sua mão, mais na sua mão do que no seu bolso, não é mesmo? Então, ó, o Museu das Telecomunicações tem site, que é museudastelecomunicações.org.br. Lembrando que telecomunicações sem cedilha e sem tio. Então, Museu das Telecomunicações, cois.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.